Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional deste dia 18 de março de 2019, terça-feira. Participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Marcos Inácio. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele. Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
12 horas 32 minutos no Rio de Janeiro e as manchetes do dia de hoje.
Astrid Nick. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Flamengo encara o Madureira logo mais de olho nas semifinais da Taça Rio. Seleção brasileira segue treinando de olho nos amistosos contra Panamá e República Tcheca. Brasil se candidata à sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023. E no Novo Basquete Brasil, a equipe de Franca segue na liderança da competição. Está começando agora o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê se a camisa legal, é o povo sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Horas 33 minutos no Rio de Janeiro. Você pode mandar o seu recadinho pelo telefone DDD 21 2176935, ou então você pode acessar o Facebook facebook.com Rádio Nacional Rio e deixar aquele recadinho pra gente. Vamos às notícias do Flamengo com Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta o Madureira nesta terça-feira, 8h30 da noite, no Maracanã, quinta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. Na terceira colocação, com 8 pontos conquistados para retornar à zona de classificação para as semifinais do segundo turno, além de vencer, deve torcer por tropeço de pelo menos um, Bangu ou Cabo Friense, ambos com 9. Por isso, o técnico Abel Braga vai lançar a campo o time titular, com exceção de Cuéllar, convocado pela seleção colombiana. Outros convocados: Arrascaeta para a Uruguaia, Trauco peruana, Pires da Mota paraguaia, também não ficam à disposição. Sobre os desfalques, o lateral direito Pará diz que o grupo está preparado para suprir as ausências.
Ah, claro que faz falta pra gente, porque se trata de grandes jogadores, né? Mas é que nem eu respondi a pergunta do nosso amigo aqui anterior, os garotos que vêm entrando bem, dando conta do recado. Então a gente fica bem tranquilo em relação a isso, porque é um elenco muito qualificado.
Ronaldo ganha oportunidade na vaga de Cuéllar no meio campo. E sobre a utilização da base neste início de temporada, com Ronaldo ganhando oportunidade contra o Madureira e Léo Duarte voltando a se firmar no time titular, Pará diz não se surpreender.
Cara, tô se comportando bem, né? Mas a gente já sabe da qualidade deles. Eu já tô indo pra minha quinta temporada, tô vendo esses garotos surgirem, né? Eu sei da qualidade deles, eles treinam com a gente aqui e a gente vê que eles têm condições de estar vestindo a camisa do Flamengo. A gente fica feliz que se trata de jogadores surgindo, mas jogadores com muita qualidade e tô aproveitando as oportunidades da melhor maneira possível. Só quem tem a ganhar com isso é o Flamengo, então a gente tá feliz com a atuação deles.
Pará completa 200 jogos com a camisa rubro-negra. O jogo contra o Madureira celebra o retorno do zagueiro Juan entre os relacionados. Desde setembro do ano passado, se recupera de lesão no calcanhar. O jogador tem contrato até o dia 30 de abril, quando deve se aposentar. O rubro-negro deve iniciar jogando com Diego no gol, na direita Pará, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda René. No meio campo, Ronaldo, Arão e Diego. No ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12 horas 35 minutos no Rio de Janeiro. Vamos saber dos nossos comentaristas como é que fica. Vamos falar dessa quinta rodada, meu caro Mário Silva. Eu observei que na rodada anterior mexeu bem na tabela de classificação, né?
É, e essa podem acontecer definições. O Flamengo tem 8 pontos, pode ir a 11 se vencer, e dependendo de alguns outros resultados, ele pode já ficar classificado para a semifinal. Jogos envolvendo o Bangu e a Cabofriense. Por isso, acredito que é por isso, que o Abel está colocando em campo o time titular, que hipoteticamente é mais fácil ganhar do Madureira que do Fluminense. Se ele ganhar, quer dizer, passa pela minha cabeça, se ele ganhar do Madureira e os resultados forem favoráveis, ele pode poupar o time contra o Fluminense. Mas, cabeça de juiz, de antigamente mulher grávida, e cabeça de treinador, pois é.
Meu caro André Luiz Mendes, você acredita que o Flamengo realmente passe pelo Madureira? Ileso? Boa tarde.
Olha, ô Astrid, hoje passar ileso no futebol é um negócio meio complicado, né? Porque o Vasco era amplo favorito para vencer, por exemplo, fim de semana, perdeu de 2-0, que era um placar que nem o mais otimista dos otimistas. Verdade. Torcedores do Cabofriense acreditaria que poderia ser. É, ileso talvez não passe porque o Flamengo tem falhas também, mas vai jogar com o time principal hoje. Alguém avisou pro Abel, meu irmão, fez lambança no jogo passado, a torcida tá cobrando, porque quer título, como disse o Mário no outro dia. O torcedor gosta de ganhar até cuspe a distância, quer ganhar tudo, não importa o que aconteça. E o Flamengo hoje vai com força máxima para liquidar, arrumar a vaga e apagar o que aconteceu no semana passada, porque o torcedor também tem memória curta, a memória do torcedor é só de 16 GB, não é igual do nosso amigo que está aí ao seu lado, que é grande, é de 1 tera, então ele esquece rápido.
Gostei da definição, é verdade, você tem toda a razão. São 12 horas 38 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Os Jogos Sul-Americanos de Praia estão sendo realizados na cidade de Rosário, na Argentina. As equipes do Brasil de beach handball, masculina e feminina, não perderam nenhuma partida e estão nas semifinais da competição. A equipe masculina passou pelo Peru com placar de 18 a 12 e 30 a 10, fechando o jogo em 2 a 0. Contra a Venezuela, o placar foi 25-22 e 20-16, também 2 a 0. O jogo da semifinal será contra o Chile. Já pelo feminino, o Brasil jogou contra a Venezuela, o placar foi 19-17, 21-18, fechando em 2 a 0. Na semifinal, a equipe feminina enfrenta o Paraguai. O Praia Clube jogou ontem contra o Fluminense e abriu vantagem nos playoffs das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. O set mais disputado foi o primeiro. O Fluminense jogou bem, dificultando a vitória do primeiro set. Mesmo assim, o Praia fechou em 25-23. Nos outros dois sets, foi mais fácil para o Praia, implantando seu ataque mais poderoso, vencendo por 25-17 e 25-19, fechando a partida em 3 sets a 0. A equipe de Franca foi a São Paulo ontem enfrentar o Paulistano. O jogo foi no ginásio Antônio Prado Júnior. A partida foi bem disputada, com vantagem para a Franca, que venceu por 93 a 86. A vitória mantém a equipe de Franca na primeira colocação, com 21 vitórias e 3 derrotas. O paulistano está na quinta posição, com 15 vitórias e 8 derrotas. O Flamengo ocupa a segunda posição e Pinheiros em terceiro. Na 25ª rodada, o Franca enfrenta o Mogi das Cruzes, no dia 23. No dia 24, o Vasco visita o Corinthians e o paulistano recebe o Botafogo. E na Arena Carioca, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, joga o Flamengo contra o Brasília às 13 horas, da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 40 minutos no Rio de Janeiro e ainda dentro do Momento Estádio, vamos convocar o repórter Vitor Abdala, da Agência Brasil. Ele traz para a gente tudo sobre a possibilidade de termos a Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui no Brasil em 2023. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Astrid. Pois é, o Brasil foi um dos 10 países que mostraram interesse em sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2023. Além do país, também estão interessados em receber a competição 3 sul-americanos, Argentina, a Bolívia e a Colômbia. As Coreias do Sul e do Norte informaram à FIFA que pretendem concorrer com uma candidatura conjunta. Além deles, também formalizaram interesse em concorrer o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e a África do Sul. Segundo a FIFA, esse é o maior número de países a formalizar interesse em sediar uma Copa do Mundo feminina desde a primeira edição da competição em 1991. As confederações nacionais terão agora que registrar suas candidaturas até 16 de abril desse ano. O anúncio do país sede deve ser feito em março do ano que vem. Entre os possíveis candidatos, nenhum já sediou a Copa do Mundo feminina. A próxima competição será realizada de 7 de junho a 7 de julho desse ano na França. O Brasil está no grupo C do campeonato junto com Austrália, Itália e Jamaica. A seleção brasileira estreia no dia 9 de junho contra a Jamaica. Segue você, Astrid.
Meu caro Mário Silva, o maior interesse entre países que já se candidataram a sediar uma Copa do Mundo feminina. Você acredita que esse interesse é devido às quebras de tabus e preconceitos?
Acredito eu que sim, né? Eu acho interessante que você incremente o futebol feminino, né? Várias... Eu vou dar um palpite aqui, não sei se depois o André vai concordar, porque né, cada um tem a sua opinião. Se depender do problema político entrando no futebol, vai dar Coreia do Sul e Coreia do Norte. Agora, se depender do ponto de vista de chamar público, Austrália ou Nova Zelândia. O resto corre por fora, mas às vezes dá uma zebra. Esperamos que sem propina.
Vamos torcer para isso. André Luiz Mendes, ao longo desses, até decidir que país realmente vai sediar a Copa do Mundo, alguns vão acabar desistindo da sua candidatura. Eu torço para que tenhamos essa Copa do Mundo aqui no Brasil. Agora, na sua opinião, pergunto, transferindo para você a colocação que o Mário deixou para você no ar, e também sobre a queda de tabus e preconceitos, já que eu sou uma mulher apresentando o programa e só tenho homens ao meu redor, então quero saber a opinião de vocês. Qual é a sua também, André?
Olha, a minha opinião não é nem com relação ao problema do lado feminino da coisa, porque nós torcemos muito sempre pelas mulheres, o Campeonato Brasileiro está aí.
Isso.
E é uma torcida constante para que seja efetivado e não pareça que todo campeonato feminino parece que é aquele negócio que é meio de favor, sabe? Tem que fazer porque tem que fazer. Não, tem que fazer porque tem uma atleta que foi 6 vezes eleita melhor do mundo, mais do que qualquer outro homem. Então já vamos começar por aí. Segundo, que eu não sei, Astrid, se eu torço para ter ou para não ter, que o país está vivendo um momento de reconstrução. E eu não sei se a capacidade financeira e técnica do país ainda está dentro de um contexto que o governo quer de botar pessoas técnicas nas áreas técnicas. Eles têm mania de colocar quem não sabe nada para fazer as coisas. Se seguir a ordem em que o governo brasileiro quer de botar pessoas técnicas nas áreas técnicas e financeiramente o país estiver capacitado para isso, aí tem toda a minha torcida, porque para fazer feio eu prefiro não ter.
Também acho, para fazer feio é preferível não ter, fala.
Esse negócio de apoiar o futebol feminino tem muito tipo politicamente correto. É apoiar da boca para fora, mas realmente fazer coisa ninguém faz.
O que está acontecendo.
Pouca gente faz.
A maioria dos times de futebol do Brasil, estou colocando a equipe feminina por imposição da Conmebol, porque senão não teriam, continuaria do mesmo jeito. Bom, são 12 horas 45 minutos no Rio.
Brasil!
E quem mergulha na notícia sobre a seleção brasileira é ele, Maurício Costa.
Maurício Costa. Segundo dia de treinos da seleção brasileira em Portugal para os primeiros amistosos de 2019. Contra o Panamá, sábado, no Porto, e na próxima semana, dia 26, contra a República Tcheca, em Praga. E nesta terça-feira, temos a primeira atividade com todos os jogadores à disposição do técnico Tite. Por volta das 6 da manhã, chegaram os 2 últimos que faltavam, Everton, do Grêmio, e Fagner, do Corinthians. O lateral direito do Timão foi convocado logo depois do corte de Daniel Alves por lesão no joelho. E apesar de ter enfrentado críticas na Copa do Mundo de 2018 e também jogando pelo Corinthians, Fagner tem a confiança do técnico Tite, além de ter pouca concorrência na posição. e o lateral fala sobre a oportunidade de defender a seleção brasileira mais uma vez.
Primeiro, feliz, né, poder estar retornando. Foi tudo meio corrido, né? Recebi a notícia um pouco antes do começo do treino lá no clube. E aí começou meio que a correria, né? Liga para a esposa, pede para arrumar as coisas. O Luiz, né, comentou comigo da possibilidade de um voo. E aí foi tudo cronometrado, né? Horário do almoço, horário da saída, horário da chegada no aeroporto, para que tudo desse certo e eu pudesse estar aqui o quanto antes. Muito feliz em poder estar vestindo a camisa da seleção de novo, né? Então acho que todo esforço é válido.
Fagner levou 18 horas para chegar a Portugal desde que recebeu a notícia da convocação. Será que vai valer a pena a maratona? Assim como ocorreu na Copa do Mundo de 2018, ele foi chamado porque Daniel Alves se lesionou. Na disputa pela posição com Danilo, o lateral do Corinthians levou a melhor e foi titular. Vamos ver quem começa entre os 11 contra o Panamá no sábado. Além de Fagner, outros jogadores foram chamados devido à lesão dos primeiros convocados. Alex Telles para o lugar de Felipe Luiz e David Neres recebeu a oportunidade com lesão de Vinícius Júnior. Dos três, Fagner é quem tem mais chance de começar entre os 11. Na esquerda, Alexandre tem a confiança de Tite e do meio para frente a disputa é muito boa. Nesta terça-feira, na quarta e na quinta, o Brasil trabalha no centro de treinamento do Porto. Já na sexta, faz reconhecimento do gramado do Estádio do Dragão, palco da partida contra o Panamá, no sábado, às 14h, no horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
São 12h47 no Rio de Janeiro. André, vou te pedir uma grande gentileza.
À vontade.
Eu quero que você tire da minha cabeça que esses amistosos que o Brasil faz, ou faz aí ao longo de toda a temporada aí de Copa do Mundo, ou Copa, qualquer evento internacional, vale de alguma coisa, que para mim não vale nada, André. Me convença do contrário.
Olha, Astrid, eu confesso a você que você me deu um susto quando mandou tirar da sua cabeça. Essa hora, eu estou até arrepiado aqui, porque você tem uma cabeça brilhante, fica difícil entrar nela. Mas vou dizer um negócio para você. O treinador sempre tira algo, principalmente, no meu entendimento, quando a seleção vai mal. Quando a seleção vai mal, para a opinião pública é ruim. Mas para o treinador é ótimo, porque ele descobre os defeitos e às vezes descobre as opções que ele tem, caso precise. Então eu acho que o amistoso sempre é válido para o treinador. Para nós, não, realmente, não tem muita coisa não. Mas para o treinador e para a comissão técnica é importante, na minha opinião.
Mesmo que a seleção, eu vou estender essa pergunta para o Mário Silva, mesmo que a seleção que vá fazer esse amistoso com a seleção brasileira, na minha opinião, são seleções medianas. Não dá para tirar alguma coisa daí, pelo menos na minha cabeça.
Vai viajar para o Panamá, não?
Não.
Que de mediano não tem nada, mas o Panamá...
A
seleção do Panamá é medíocre.
Então tá bom, obrigado. O país eu sei que é maravilhoso. A República Tcheca é a mesma coisa.
Você gosta de jogar um cassinozinho e tem o canal lá. Agora, com relação, todo respeito ao Panamá, em matéria de futebol é medíocre. Agora, tem basquete, tem bom. Agora, a República Tcheca tem chapéu, mas que não é feito no Panamá, é feito em outro lugar.
É verdade, eu conheço essa história.
Dizem que é verdade. Mas a República Tcheca já é uma seleção de nível médio. A seleção do jogo com o Panamá é aquele que você tem a obrigação de ganhar. Se não ganhar, pau na sua cacunda. Acrescento a nada.
Obrigado. 12h49 no Rio de Janeiro. Clube Atlético Mineiro. É com você, Luiz Ferreira.
Fala, Astrid, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Boa tarde para todo mundo aqui no Bate-Bola Nacional. O Atlético Mineiro está garantido na segunda fase do Campeonato Mineiro. Não, mesmo se perder para o Tupinambás, a partida vai ser realizada amanhã, não perde a primeira posição, apesar da campanha ruim na Libertadores, 2 jogos, 2 vitórias.
Ou seja, estadual. No estadual está fazendo o dever de casa, coisa que o meu time, o meu clube não está fazendo.
Exatamente, o nosso clube, Astrid. O nosso clube não está fazendo. Aí a situação é a seguinte, Astrid. O que que o Levir Cupi vai fazer? Ele que tem sofrido críticas da torcida por conta da campanha ruim na Libertadores da América, mas está bem no Campeonato Mineiro. Quem foi apresentado ontem foi foi o atacante Geovânio, amigo do conselheiro Mendes lá de Brasília. Não o mais velho, o mais novo. O Bruno adora ele. O Bruno Mendes adora o Geovânio, tem gratas lembranças. Eu garanto que o André também tem gratas lembranças do Geovânio.
Depois eu vou apurar essa história.
Pode apurar que é certo. O Geovânio falou sobre... o Mário, o conselheiro Manuel também. O Geovânio fala sobre a sua chegada no Atlético Mineiro porque escolheu o Galo.
Sempre foi um sonho também poder vestir a camisa do Atlético, né? Antes de vir para cá, teve propostas de salários bem melhores, entendeu? Financeiramente bem melhor do que no Atlético. Mas eu escolhi esse desafio de poder estar vestindo a camisa do Atlético. Na maior felicidade eu aceitei o convite. E poder também, como eu já joguei com alguns companheiros como o Ricardo Oliveira e o Hever também, isso me fez também tá vindo para cá, tá ajudando muito na minha adaptação aqui no Galo. E eu aceitei esse desafio com o maior orgulho, com a maior felicidade de poder estar aqui dentro. E vou dar o meu melhor para corresponder às expectativas.
Esse aí é o Geovânio, quem também conversou com a imprensa, mas hoje foi o Rafael Papagaio. Ele que veio do Palmeiras, veio para o Atlético Mineiro, pode ter uma chance amanhã. E aí, Papagaio, como é que está essa situação com relação a essa partida contra o Tupinambás?
Não, o Levi não falou nada, colocou, pediu para treinar só. Mas nada, estou tentando o mais rápido possível recuperar meu ritmo de jogo. Que eu vinha tendo antes de se machucar, pouco a pouco, junto com a fisiologia, com o pessoal do departamento médico, estou me recuperando e estou me sentindo cada dia melhor. Muito importante, né, essa partida, pra gente, acima de tudo, muita gente está tendo oportunidade, né, isso a gente tem que frisar, né, mas independente se está classificado ou não, a gente vai entrar para conseguir os 3 pontos, para sair com um aproveitamento melhor ainda e, acima de tudo, aproveitar a oportunidade, né, que isso vai dar para cada um.
Esse aí, o Papagaio, pode ser titular, pode não ser. Levir Cupi não falou nada certo, é asterisco que o Galo enfrenta o Tupinambás em Juiz de Fora pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.
Tá garantido, né, André, o Atlético Mineiro? Tá tranquilo.
Tranquilo com o quê?
Com o estadual.
Com esse nome aí que você falou?
Hein?
Com esse nome aí que você falou aí?
Não, mas tá garantido pelo menos nas finais do estadual de Minas.
Poxa. Ah, tudo bem, que também lá é um campeonato feito pra dois, né? Igual no Rio, sim. Que é um campeonato feito sempre. Pra quatro, ainda vai ter nego, vai ficar de fora.
É verdade. Mas... consegue, mas isso, não... né? Consegue isso.
Eu não tenho... O nosso amigo aí não me deixou nenhuma recordação positiva. Por mim, podia jogar na quinta divisão do Panamá.
Olha, o André Luiz Mendes, eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que eu nem ouvi falar nesse cara no time do Flamengo? Mário
Silva. É melhor passar, Astrid. Melhor já seguir
passei.
O roteiro.
Já passei. Vamos lá, Mário Silva.
Galo e Papagaio combinam, né? Porque, aliás, o Galo é um dos... Mas o Papagaio pega no pé do Galo, do Gato e vice-versa. Agora o Geovânio realmente está devendo, né? Ele escolheu o Atlético Mineiro, né? O pior é se o Atlético escolheu ele, aí é que é pior.
O Rodrigo, desculpa.
É o dinheiro, né?
O Rodrigo Ricardo fez um gesto aí, é dinheiro, envolve salário, sempre, não é só salário, o empresário. Aí dá nisso aí, o cara vai... paga um absurdo por ele e não faz nada, Mário.
Pelo menos vai conhecer a Pampulha, vai passear, vai a Sete Lagoas, vai a São João del Rei, Ouro Preto, olha quantos lugares bonitos. Tiradentes, Mariana,
eu só queria
Barbacena.
Ter um empresário desse.
Olha que maravilha,
só
né?
Só queria ter um empresário desse.
Não, mas vai agora. Jogar é um outro departamento. O Bruno Mendes, inclusive, me ligou, disse que vai
assistir
pedir transferência para BH para ver os jogos do Giovanni.
12h54 no Rio.
Vamos todos cantar de coração.
E é o Vascão da Gama com ele, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário Silva. Boa tarde, Andrezão. Todos os nossos amados ouvintes. O Vasco vai jogar na quarta-feira contra o Resende, jogo que acontece no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. É a chance do Vasco se reabilitar após a derrota por 2-0 para Cabo Friense aí no último final de semana. Os titulares devem voltar, já que o Vasco só jogou com 3 titulares contra Cabo Friense. Mas quem segue fora do time é Maxi Lopes. E Leandro Castan, que é um zagueiro raiz, como ele gosta de dizer, falou sobre a ausência do atacante argentino no time do Vasco.
Bom, o Max é um grande jogador, dispensa comentários, além de tudo é um grande amigo meu, então é um cara que faz falta. Eu torço muito para que ele volte a ser feliz, que ele resolva todos os seus problemas, que ele possa estar aqui com a gente, ajudando a gente, porque é um jogador que ajudou muita gente ano passado, todo mundo sabe o potencial dele, e esperamos que ele possa estar com a gente de novo, com a cabeça 100% focada, porque é um jogador importantíssimo para a gente.
Tá aí o Leandro Castan, o zagueiro raiz, que também defendeu o treinador Alberto Valentim, que nos últimos jogos do Vasco tem recebido aquele corinho de burro, burro. Fala, Castan.
É um cara que mudou muita coisa aqui dentro, quem convive no dia a dia sabe. É um dos grandes responsáveis para a gente ter ficado na Série A. Como eu falei, quem convive no dia a dia sabe disso. E quem tem futebol sabe que ele está fazendo um grande trabalho. É claro que a torcida do Vasco, tanto tempo que não conquista um título, passou por tantos problemas nos últimos anos, a gente entende tudo isso. E o torcedor tem o direito dele, não estou aqui para culpar ninguém, nem para defender ninguém também. Eu acho que nós, como profissionais, sabemos que futebol é isso.
Futebol é isso, na vitória tá tudo bem, na derrota as coisas já não estão tão bem. Em relação só ao Max Lopes, ele tá na Itália, em Milão, ele foi liberado pelo Vasco para cuidar de assuntos particulares. Assunto que para muitos está prejudicando o desempenho do atacante. Ele tá resolvendo a questão de uma separação com a ex-mulher, ele tem 3 filhos com essa ex-mulher que moram na Itália, e aí ele passou as férias, voltou com saudade, os amigos estão falando que está prejudicando. Não sei, Astrid, Nick.
Tudo bem. Sabe se é, amor?
Ex-mulher é problema, seja italiano, francês, alemão ou paraguaio.
André Luiz Mendes, você
concorda, André?
Fez a
rapaz,
pergunta.
Rapaz, como é que eu não vou concordar com um negócio desse? Mas é claro!
Mas diga pra mim, André, você falou uma coisa que é fato. Tem campeonatos aí preparados pra dois, os estaduais, né? Pra 2, pra 4, pra 3. E aqui no Rio tem gente que consegue ficar fora. Mas o Vasco da Gama, pelo menos nas semifinais, ele já garantiu uma vaguinha, né? Não?
O Vasco foi campeão da Taça Guanabara, já garantiu, já pode perder tudo aí que tá lá. Os outros agora que estão correndo atrás do queijo, não só para ganhar a Taça Rio e também para fazer o maior número de pontos que leva vantagem para a final de jogar por um empate, né?
Max Lopes. Mário Silva.
Oi.
E o Max Lopes, tá fazendo falta mesmo ao Vasco da Gama?
Tá, mas tá resolvendo um problema sério, porque eu repito, ex-mulher é fogo na roupa. Mesmo em Milão, que é uma bela cidade. O que complica.
Aqui, e não importa, italiana, francesa, brasileira.
A minha frente tem outra também que pode ter morrendo.
Calma. Calma aí.
É logo, hein?
Falou. Minha gente, são 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai encerrando o Bate-Bola Nacional aqui do Rio de Janeiro, mas vamos continuar em rede, porque vem aí a Tarde Nacional em rede para Brasília, Rádio Nacional do Rio, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Informações, notícias esportivas ao longo da programação ou então no Mundo da Bola a partir das 17 horas. Para todos vocês, uma belíssima tarde de terça-feira. Tchau!